Está no ar, o Jornal do Senado.
Eleição de 2018 terá mais dinheiro e tempo de TV e rádio para as candidaturas femininas.
CAI analisa a proposta que vincula a remuneração de médicos ao aumento dos planos de saúde.
Projeto de lei faz alerta para o uso excessivo e incorreto de aparelhos celulares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os partidos deverão reservar 30% do dinheiro do fundo eleitoral e do tempo de propaganda para as candidaturas femininas.
Dados da Justiça Eleitoral mostram que as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro. A reportagem é de Larissa Bortoni.
O fundo eleitoral foi aprovado pelo Congresso Nacional e reúne os recursos que podem ser usados pelos partidos para o financiamento das candidaturas. Nas eleições deste ano, serão cerca de R$1,7 bilhão a serem distribuídos às 35 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Desse dinheiro, por decisão do próprio TSE e do Supremo Tribunal Federal, 30% devem ser destinados a candidaturas de mulheres. Políticas de cotas para aumentar a participação feminina nos poderes executivo e legislativo são uma reivindicação antiga das mulheres. A senadora Marta Suplicy espera que, com mais dinheiro, mais candidatas sejam eleitas em outubro.
E as eleições não serão mais as mesmas, porque as mulheres vão se candidatar, porque elas vão ter oportunidade de fato. Elas vão ter um financiamento como nunca tiveram. Não é uma maravilha, porque não vai ser para ninguém, mas elas vão estar em condições muito melhores do que jamais estiveram.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 52% do eleitorado são mulheres. Por outro lado, um estudo do projeto Mulheres Inspiradoras mostrou que o Brasil ocupa a posição de número 161 em um ranking de 186 países sobre a participação feminina no poder executivo.
Entre os candidatos que vão disputar as eleições de outubro, pouco mais de 30% são mulheres. O número representa o mínimo exigido pela legislação.
Senado já aprovou mudança na Constituição para estabelecer uma reserva de vagas na Câmara dos Deputados para candidatas. Repórter Érica Christian.
Em relação a 2014, houve um aumento de 5,35% no número de mulheres que vão disputar as eleições deste ano. No total, serão 8.599 candidatas. Dessas, mais de 8 mil tentarão um mandato de deputada federal, estadual ou distrital. 187 se inscreveram como suplentes de senadoras, 72 como vice-governadoras, 61 como senadoras, 29 como governadoras, 2 como presidente da República e 4 como vice. A consultora do Senado, Maria Clara Estevão, considera que a quantidade de candidatas corresponde ao mínimo exigido pela lei. Ela lembrou das candidaturas fantasmas. Em 2014, por exemplo, 14.500 mulheres sequer receberam o próprio voto. Maria Clara ressaltou que o Senado aprovou a reserva de 10 a 16% das cadeiras da Câmara dos Deputados para as mulheres. A consultora ponderou que a cota de candidaturas, no entanto, não é o mesmo que a reserva de vagas no legislativo.
Em vez da gente falar só de cotas para candidatas, que é o que nós temos hoje, a gente falar de cotas de assentos. Então, por exemplo, já que somos 50% das mulheres na sociedade, que 50% dos assentos na Câmara dos Deputados sejam para mulheres. O Senado mesmo já aprovou uma PEC, que foi à Câmara dos Deputados, e lá ela espera aprovação.
A proposta do Senado foi modificada e incluiu nas cotas das mulheres mandatos nas assembleias estaduais, câmaras municipais, no Senado e em cargos públicos.
O trabalho infantil e o trabalho escravo permanecem como ameaça à formação de jovens e crianças em várias partes do mundo.
A senadora Marta Suplicy denunciou no plenário do Senado a gravidade dessas situações. Repórter Floriano Filho.
O Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo foi celebrado em junho. Uma em cada 10 crianças de 5 a 7 anos no mundo sofre com a exploração do trabalho infantil. Segundo dados das Nações Unidas, são quase 170 milhões de crianças submetidas a esse tipo de situação ao invés de frequentarem a escola. 120 milhões têm entre 5 e 14 anos de idade e 5 milhões estão em condição semelhante à escravidão. No Brasil, essa prática vem diminuindo ao longo dos anos, mas 14% dos jovens entre 15 e 17 anos realizam trabalhos considerados perigosos. A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, denunciou no plenário do Senado que trabalhos realizados nas ruas expõem crianças e jovens a vários riscos. Ela também afirmou que os números oficiais muitas vezes não levam em conta tipos de trabalho que a sociedade não consegue enxergar e quantificar facilmente.
Há outras na invisibilidade, acometidas por árduas rotinas de trabalho doméstico, isso é extremamente comum no Brasil, criança trabalhando, ou atuando em trabalhos insalubres que colocam em risco a saúde da criança, o seu desenvolvimento.
12 de junho é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. A data também é usada para lembrar a luta contra o trabalho infantil e para melhorar a segurança e saúde dos jovens trabalhadores.
Os médicos poderão receber mais dos planos de saúde sempre que houver reajuste nas mensalidades.
Projetos nesse sentido estão prontos para serem votados na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O objetivo é aumentar o valor que os profissionais da saúde recebem dos planos sempre que houver reajuste nas mensalidades. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que são duas as propostas em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma delas assegura o mesmo índice de reajuste das mensalidades à remuneração das consultas médicas. A outra dá à Agência Nacional de Saúde Suplementar a responsabilidade de homologar e fazer cumprir os reajustes de honorários médicos, observados os aumentos das mensalidades dos beneficiários. Simone Tebet diz que a remuneração adequada dos médicos é desejo de todos.
Sem uma contrapartida justa, é compreensível que os profissionais da área de saúde se sintam desvalorizados após tantos anos dedicados exclusivamente à medicina e à constante atualização de seus conhecimentos.
Depois da CAI, as propostas seguem para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
O uso compulsivo de celulares tem causado aumento dos problemas no pescoço, especialmente entre os jovens.
Um projeto de lei quer inserir nos aparelhos um alerta sobre os prejuízos à saúde pelo uso incorreto dos celulares. Reportagem de Yara Farias Borges.
Quase a metade dos brasileiros usa o celular compulsivamente. Para alertar sobre a gravidade desse uso excessivo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, quer que os aparelhos venham com uma inscrição: use com moderação. O uso excessivo prejudica a coluna cervical. O senador disse que depois da popularização dos smartphones, o número de pacientes com dor na coluna cervical em consultórios médicos aumentou 50%. Otto Alencar, que é médico ortopedista, explicou que a flexão do pescoço causada pelo uso do celular gera dor permanente e não tem cura. O senador se preocupa especialmente com as crianças que começam a usar os aparelhos muito cedo. Como só vão completar o crescimento em torno dos 18 anos, alertou, pode haver deformação da coluna cervical.
Aí que está a gravidade do problema, porque o osso vertebral, a coluna vertebral, a vértebra, o corpo vertebral, está em formação. Ele ainda não tem a estrutura óssea definida. Então ela pode ser deformada. Pela pressão, uma dessas vértebras pode ser deformada. E aí é uma lesão de dor para o resto da vida, com irradiação até para os ombros, para os braços, com dormência nas mãos, com dormência no braço.
Para o senador Otto Alencar, é importante o alerta nos aparelhos celulares sobre os prejuízos à saúde, como já acontece com cigarros e bebidas. O projeto de lei está em exame na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.